Parashat esta semana, Parashat Vayechi. Parashat Vayechi termina el primer libro de Torah, Chumash Bereshit. Una Parashat relativamente curta, que conta sobre o final da vida de Yaakov. E a Torah conta como o Yaakov fica doente e o Yosef leva os seus dois filhos para receberem uma brachá do seu pai antes dele falecer. Todos os irmãos, todos os filhos de Yaakov, as 12 tribos também vão para receber bênção. E depois a Torá conta sobre o falecimento de Yaakov, como Yosef convence o faraó a deixá-lo levar o seu pai, que pediu para ele jurar que iria enterrá-lo na terra de Israel, em Hebron, poder levar o seu pai para enterrar em Hebron. E depois a Torá conta sobre o pós-falecimento de Yaakov, o contato dos irmãos e o relacionamento entre os irmãos. E finalmente a Torá conta sobre o falecimento de Yosef. E assim termina aquela geração, e o Chumash Shemot, que começamos a ler, se Deus quiser, semana que vem, começa a falar sobre o início da escravidão dos descendentes deles no Egito. Certa vez, o Rebbe de Pittsburgh entrou num táxi em Nova York. Um carro normal. Quando ele entrou no táxi, ele viu uma cena diferente. Dentro do táxi tinha duas direções. Ele achou estranho. Perguntou para o motorista, o que é isso, duas direções aqui dentro? Disse o motorista, olha, o meu filho é hiperativo. Eu não consigo dirigir, que ele fica pulando em cima de mim, ele quer dirigir também. Então eu montei no meu carro uma segunda direção para ele poder brincar de dirigir enquanto eu estou dirigindo. E funciona legal. Por quê? Porque ele fica me imitando. Então quando eu viro a direção para a direita, ele também vira para a direita. Eu viro para a esquerda, ele também vira para a esquerda. E uma vez que o carro está virando para o lado que ele vira a direção, ele acha aquele que está dirigindo o carro. E assim ele me deixa em paz, está tudo bem. O Rebbe de Pittsburgh falou, agora eu entendo como que funcionam as coisas no nosso mundo. Quem de fato vira a direção verdadeira é Deus. E Deus coloca para nós uma direção de brincadeira. E quando nós viramos a direção, nós achamos que somos nós agindo e que as coisas estão acontecendo porque nós queremos. Mas no final das contas, é igual o teu filho. Ele vira a direção, ele acha que é ele, mas não é ele. A direção nossa não é a que age de fato, e sim a direção de Hashem. Isso nós vemos com Yosef diversas vezes, e na nossa paraxá, novamente, ele fala para os irmãos, o quê? Vocês acham que eu vou ficar bravo com vocês por tudo que passamos? Imagina. Pode ser que vocês pensaram para o meu mal, mas Elohim Hashavá Letová, Deus pensou para o bem, para poder sustentar todas as pessoas que sustentei ao longo desse meu governo aqui no Egito. Quando Yosef leva os seus dois filhos, Efraim e Menashe, que na realidade é Menashe e Efraim, a ordem de nascimento, para receber brachá do seu pai Yaakov, o Yaakov coloca as mãos sobre as cabeças deles. Sikelet Yadav, ele fez de uma forma inteligente, mas ele cruzou as mãos e não colocou as mãos do jeito que o Yosef pretendia, colocando o primogênito do lado direito de Yaakov. Yaakov colocou a mão direita sobre o mais novo e a esquerda sobre o mais velho. E ele abençoou-os. Ele disse: Becha Yevarech Israel. Com vocês, por intermédio de vocês, vão abençoar Israel. Yesimcha Elohim que Efraim vechim Menashe. Que coloque você como Efraim e Menashe. Que Deus coloque você como Efraim e Menashe. Ou seja, o que ele quer dizer com você, por intermédio de você, vão abençoar, que esta é a forma que os filhos descendentes vão abençoar os seus filhos, colocando as suas mãos sobre a cabeça dos seus filhos e dizendo Yesimcha Elohim, que Deus o coloque como Efraim e Menashe. Efraim e Menashe tem várias explicações por quê, o que tem de tão especial. Efraim e Menashe foram as duas pessoas que nasceram num lugar estranho, numa terra promíscua, e apesar de tudo receberam uma educação judaica, uma educação de valores da família de Yosef, família de Yaakov. Além de ser os dois primeiros irmãos desde a criação do universo, dois irmãos que estão vendo perante eles uma situação que poderia levar a uma inveja, afinal de contas Jacó inverteu as mãos, colocou a mão direita sobre a cabeça do mais novo, poderia causar aqui uma inveja, e eles continuam numa boa, eles não têm inveja, eles se dão muito bem, uma bênção especial para dar para os filhos. E daqui surge o costume de se abençoar os filhos, principalmente na noite de Shabbat. E muitos costumam abençoar também de manhã. É um costume muito antigo isso, que se coloca as mãos sobre a cabeça dos filhos e se abençoa Yesimcha Elohim que Efraim vechim Menashe, no caso, obviamente, de filhos. Caso de filhas, se costuma falar Yesimcha, Yesimech Elohim que Sarah Rivka Rachel Velea. Que Deus o coloque como Sarah Rivka Rachel Velea. Consta nos livros que essa bênção que se dá para os filhos não é apenas para os filhos solteiros que moram na casa dos pais. Mas mesmo para os filhos casados, também os pais continuam dando uma bênção especial, Shabbat. O livro Pele Yoetz traz palavras muito bonitas a respeito desse costume das bênçãos aos filhos. Ele escreve que a pessoa deve se esforçar bastante em ir receber bênçãos dos seus pais. E mesmo que ele não mora com os pais, e que os pais moram longe dele, se esforçar para ir todas as noites de Shabbat, todo Shabbat à noite, e de manhã, e nas festas, para beijar as mãos dos seus pais e receber a sua bênção. Por quê? Diz o Pele Yoetz, pois além de as bênçãos dos pais ter um valor e uma ação muito forte sobre o filho, pelo fato de vir do coração, ainda por cima, o filho ganha aqui uma grande mitzvah, a mitzvah de honrar os seus pais. Afinal de contas, quando a pessoa dá, vai receber a bênção dos seus pais, ele está dando uma importância aos seus pais, está honrando os seus pais. Eu acho que a sua bênção é muito valiosa, muito preciosa, por isso estou vindo buscar esta bênção. Naquele momento ele está honrando os seus pais, ele ganha uma mitzvah muito grande de honrar os pais. E como diz o Midrash, que todo o bem e o reinado que os descendentes de Esaú tiveram tão forte foi pelo fato do Esav valorizar muito a bênção do seu pai. O genro do Hatam Sofer também escreve sobre isso, que não existe uma honra aos seus pais maior do que quando o filho demonstra a importância que ele dá à bênção que o seu pai dá. Qual o motivo de se dar a bênção justo no Shabat? Existem alguns motivos. Maharal Yabok diz que o motivo é porque no Shabat o Satan não pode criticar a bênção que está sendo dada. E tem também explicações segundo a Kabbalah que na noite de Shabat existe uma emanação muito forte dos céus e, portanto, é um momento propício para passar bênçãos aos filhos. O Hatam Sofer explica que durante a semana nós estamos muito ocupados com trabalho, coisas de semana, o tempo todo ocupados em trazer sustento para casa. Infelizmente, nós acabamos rezando de forma muito rotineira, sem devoção, sem intenção. Por isso, no Shabat e no Yom Tov, que cada pessoa está livre do seu trabalho e pode se ocupar do lado espiritual, é um momento propício para abençoar os seus filhos, porque ele vai conseguir ter mais intenção e mais devoção nas bênçãos que ele dá aos seus filhos. Consta no Likutei Ma'arir que ao longo da semana, infelizmente, acontece às vezes, os pais acabam xingando ou amaldiçoando seus filhos pelas dificuldades de educar os filhos ao longo de todos os dias. E por isso, quando chega a alegria de Shabbat, dando uma bênção para o filho, ele pode conseguir anular, eventualmente, alguma maldição ou alguma coisa desagradável que pensou a respeito do filho ao longo da semana. No Yonatan Ben Uziel, na nossa Parashá, nesse trecho aqui que fala de Simcha Elokim Kefraim Vechim Menashe, o Yonatan Ben Uziel diz que vão abençoar os seus descendentes o nenê no dia do Brit Milá, dizendo Yesimecha Elohim Kefraim Vechim Nashe. E um último detalhe muito interessante, tem duas coisas. Também muitos costumam abençoar os filhos, especificamente na noite de Pesach, na noite do Seder. Por quê? Primeiro, porque a bênção que Yaakov recebeu do seu pai Yitzhak foi na noite do Seder. E segundo, porque consta nos livros que na noite do Seder as fontes de bênçãos do céu se abrem e é um momento propício para se dar bênçãos. Mas uma coisa muito interessante também é a respeito da véspera de Yom Kippur. Se costuma, em todos os lugares do nosso povo, se dar bênção para os filhos na véspera de Yom Kippur. Por que isso? Uma explicação mais óbvia. Estamos na véspera de Yom Kippur, saindo agora para começar as tefilot, as rezas de Yom Kippur. Não há momento mais propício para abençoar os filhos do que esse. Mas tem um comentário muito interessante no livro Shar HaMelech, que ele diz que o Midrash conta que Yaakov ficou doente durante uma semana e aí ele faleceu. E consta nos livros que Yaakov Avinu faleceu no primeiro dia de Sukkot. Quanto dá uma semana antes do primeiro dia de Sukkot, da véspera de Yom Kippur. e portanto a bênção que ele deu para os seus netos, Efraim e Menashe, quando ele começou a ficar doente, foi na véspera de Yom Kippur. E lá ele diz, Bechaya Varech Israel, Yisimcha Elokim, Efraim e Menashe, por intermédio de vocês, e lembrando vocês, Efraim e Menashe, todos os pais vão abençoar os seus filhos. E por isso, o costume tão forte de se abençoar os filhos no dia que Jacob falou essa frase para os seus netos. Até interessante, e daí você vê que também existe um conceito dos avós abençoarem os seus netos com essa mesma bênção. E se costuma, depois se fala essa frase, para meninos, ou para meninas, se costuma falar as brachot que os Kohanim abençoam o povo. E depois disso, muitos costumam acrescentar bênçãos específicas para cada um dos filhos. Um costume muito bonito a ser adotado, porque, como nós vimos no Pele Yoetz, a bênção vem do coração. Não há igual a bênção que um pai dá para o seu filho, uma mãe dá para o seu filho. E ainda por cima, os filhos cumprem uma grande mitzvah em dar importância a essa bênção. A mitzvah de honrar os seus pais. Que sejamos todos abençoados por Hashem, por intermédio dos nossos pais, e nós abençoarmos os nossos filhos.